Quando se fala de Outubro Rosa, nós estamos acostumados a tratar, a conversar sobre a parte da saúde, os cuidados, ouvir mastologista, ouvir ginecologista, enfim, ouvir profissionais da área da saúde que falam sobre essas questões diretamente ligadas aos exames, à conscientização, enfim. Mas hoje nós vamos falar com o advogado previdenciário, Dr. Juscelio Curaçá, também tratando sobre essa questão da campanha do Outubro Rosa. Mas aí falando sobre os direitos que assiste as mulheres que, porventura, venham sofrer ou passar por um processo aí no que diz respeito ao câncer de mama. Dr. Juscelio Curaçá, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal 98 Notícias. Eu já queria ouvir do senhor, então, aí sobre essa campanha do Outubro Rosa, voltado para o direito de quem enfrenta o câncer de mama. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi, Macário, a todos os ouvintes da 98. Você começou dizendo o correto. Todo mundo lembra só de que tem que ter o cuidado, de que tem que ter a prevenção, de toda essa parte mais médica, né? E acho que é importante, lógico que é importante, mas ter o conhecimento sobre os seus direitos, sobre os direitos das mulheres, e no específico aqui no Outubro Rosa, é importante para você saber enfrentar esse momento que já é difícil, mas também enfrentar sabendo os direitos que você possui, você como mulher possui, para poder fazer essa fase passar um pouco mais tranquila dentro do possível, né?
Ô, Dr. Juscelio, e essa importância de falar sobre os direitos de quem está enfrentando o câncer?
É importantíssimo você saber o que você tem e onde você pode cobrar. Então, saber sobre esses direitos é muito importante com relação a que você vai ter mais dignidade, o sustento e o tratamento adequado. Não adianta você estar doente, né? Infelizmente esse é o termo, e não saber onde se socorrer, né? O médico está ali para dar orientação e tudo, mas se você souber quais são os seus direitos reais, você consegue enfrentar essa doença com os auxílios, sem precisar gastos extraordinários, sem precisar gastar do seu bolso. Você consegue fazer o tratamento de cirurgia, de tudo, você consegue fazer.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado previdenciário, Dr. Juscelio Curaçá, hoje tratando do tema voltado ao Outubro Rosa, mas a parte do direito que assiste a mulher que está passando por um processo de câncer de mama ou fazendo esse tratamento. Marconi.
Dr. Juscelio, boa tarde. Quais são os direitos previdenciários disponíveis para quem está em tratamento?
Na realidade é assim, todo tratamento ele tem que ser bancado pelo SUS, né? É gratuito, tem que ser bancado pelo SUS, e ele tem que estar disponível 60 dias após o diagnóstico do câncer. Isso é lei, tá, já é garantido. E para você passar por esse tratamento, você pode ter um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, se aquela enfermidade, o tratamento for temporário. No caso de um tratamento que você precise ser e vai ser permanente, aí você pode pedir a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. E tem mais além, quem tem essa aposentadoria por invalidez, tem um acréscimo aí de 25% no caso dessa pessoa, né, no caso da mulher, não conseguir fazer o seu dia a dia normalmente. É se alimentar, é tomar um banho, precisando sempre da ajuda, um auxílio de um terceiro. Esses 25%, houve uma discussão se era permitido, se seria ou se não é permitido esse valor, mas definiu-se que sim, o STF definiu que é um direito que a pessoa doente, que tem essa incapacidade, essa necessidade, possui. Por isso precisa solicitar e precisa garantir que essa pessoa seja um auxiliar da família mesmo, ou seja, um enfermeiro especializado, esses 25% é destinado para esse contexto.
Marconi.
Quanto à relação tratamento paciente, pessoa que é empregada, funcionária de uma empresa, quais são os direitos relativos para o tratamento e o trabalho? Como é que é feita essa concessão? Porque tem o diagnóstico, pós o diagnóstico, se tiver que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ter um acompanhamento mais complexo? Como é que é feito o procedimento?
Bom, o procedimento normalmente é feito diretamente pela empresa, né? A pessoa tem que estar em mãos com seus exames, tudo que o tratamento, as ordens e os pedidos médicos, os laudos, entrega na empresa, e a empresa vai fazer esse, como o salário maternidade. A empresa quem comunica ao INSS que a mulher vai se afastar, e tem o laudo médico vai dizer o período para o tratamento. Então, porque assim, até 15 dias o afastamento é bancado pela empresa. A partir do 16º dia já passa para o INSS. Então, essa comunicação é feita direto da empresa ao INSS. Caso a empresa não faça, seja uma empresa pequena, ou a empresa de repente não saiba como fazer, aí vai caber a própria segurada entrar em contato com o INSS e fornecer todos esses documentos. Lembrando que o pedido pode ser feito tanto pelo meu INSS quanto pelo 135 também para solicitação.
Minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado previdenciário, doutor Juscelio Curaçá, hoje tratando aí sobre o direito que assiste a mulher no que diz respeito ao tratamento de câncer, como ela pode recorrer a várias questões aí voltadas para o seu tratamento no que diz respeito à questão previdenciária, com o advogado Juscelio Curaçá. Antes de ir para o bloco, eu perguntava para o senhor sobre os direitos trabalhistas e financeiros disponíveis para estas mulheres.
Bom, Magário, as mulheres que têm o diagnóstico podem sacar o FGTS e o PIS/PASEP. E aqui um detalhe importante, porque assim, às vezes a mulher tem um diagnóstico, mas quem trabalha é o marido, né? Aí assim, esse marido pode fazer o saque no FGTS dele, comprovando essa questão, comprovando que ela foi diagnosticada. Então, assim...
Só, doutor Juscelio, no caso, o saque do FGTS do marido, que seria para custear o tratamento da mulher.
Isso, custear, ajudar nessa parte do tratamento dela, tudo isso pode... Um filho ou uma filha que está ali, o pai que trabalha, consegue fazer esse saque do FGTS para poder auxiliar. Isenção do imposto de renda, né, que é importante porque você tem aquela... A sua aposentadoria, o valor que ultrapassa o imposto de renda. Então, o limite, né, do imposto de renda. Então, você consegue ter essa isenção. E, importante destacar aqui, vai ser descontado. Mas a sua restituição ela é garantida em razão da sua isenção, desde que tem que ser solicitado junto à Receita Federal, porque não é automático. A pessoa precisa fazer o pedido para poder solicitar. Eles alegam que é durante o tratamento. Mas a questão maior é justamente essa. O tratamento, ele tem a fase de remissão. Então, mesmo após as químios, essa parte do tratamento em si, especificamente falando, tem a parte de remissão, só que para você comprovar que continua com o tratamento, depende de laudo médico. Então, o médico é quem vai dizer se você ainda está nessa fase de remissão livre ou não do câncer. Caso não esteja, aí a isenção ao imposto de renda, ela permanece. Né? No caso também, outras isenções relacionadas à compra de veículo, por exemplo, né? De IPI, ICMS, IPVA, existe essa isenção porque aqui as pessoas são para carros adaptáveis. Né? Detalhe importante também aí é que assim, não é para quem vai dirigir o desconto. O desconto é para a pessoa que vai utilizar o carro, né? Aquela pessoa que tem a necessidade de alguma adaptação em decorrência do câncer. Acaba se transformando aí numa pessoa com deficiência.
Marconi.
Vamos às perguntas das ouvintes. Chegaram duas aqui. Para quem tinha o benefício e foi cancelado, tentou e foi negado, e ainda faz tratamento, agora está sentindo muita dor. É a Zefinha. Ela quer saber o que deve ser feito nesse caso, doutor.
Bom, se o tratamento continua, Zefinha, aí você precisa, já tentou administrativamente, não conseguiu, recorreu administrativamente, mesmo assim a negativa do INSS permaneceu, aí precisa conseguir um advogado de confiança para você poder fazer o seu processo judicialmente. Lembrando que na Justiça Federal não exige um advogado. Mas pelo que a gente tem visto em situações que são extremas e muito delicadas, a gente sempre aconselha que tenha um acompanhamento do advogado, né? Porque assim, o pessoal da Justiça Federal dá o suporte, mas o advogado vai poder detalhar ao máximo aí a situação de cada um.
A outra pergunta é da Jaqueline. Uma pessoa que está desempregada e o CA de mama, e está com o CA de mama, quais são os direitos?
Bom, precisa verificar se já teve ou não, se já foi ou não segurada, né? No caso, não tem carência. Você pode começar a contribuir. Agora, a questão de se permanecer como segurada, tem que permanecer durante o tratamento. Hoje, se você conseguiu, você foi diagnosticada com câncer, você passou a contribuir, não tem carência para o atendimento junto ao INSS. Agora você vai ter que permanecer pagando esse período que for com tratamento e permanecer para poder manter a qualidade de segurada.
Olha, daqui a pouquinho a gente volta então com a entrevista aqui com o advogado Juscelio Curaçá, hoje falando sobre o Outubro Rosa, mas para a área do direito. Doutor Juscelio trazendo essa série de orientações. Então você, mulher, tem alguma dúvida aí, mande a sua pergunta para o 988370676. Outros, nós estamos falando hoje sobre o Outubro Rosa, voltado aí para a área do direito, conversando hoje com o advogado Juscelio Curaçá. Marconi.
Aqui tem uma outra mensagem. Foi antes do jornal, né? Antes do bloco comercial. E aqui, a ouvinte lá dá bom dia. Hoje vocês vão receber o ilustre advogado, doutor Juscelio Curaçá. Manda um abraço a Eulália. Não sei se o senhor conhece, doutor Juscelio, mas está mandando um abraço aqui para o senhor. E a gente dá a sequência aqui, doutor Juscelio. Vamos falar sobre os direitos na saúde e tratamento. Qual o acesso?
Bom, aproveitar a oportunidade aí, mandar um abraço do Nolália aí, né, que é amigona nossa aí, acompanha sempre a gente aí, tá sempre com a gente. Bom, o acesso à saúde, como eu mencionei antes, a partir do diagnóstico do câncer, o tratamento pelo SUS, que é totalmente gratuito, tem que se iniciar com um prazo máximo de 60 dias. Não é achismo, não é norma, é lei. É lei específica, estou até aqui com o número da lei, é 12.732 de 2012. Então, esse tratamento ele é gratuito, tanto para consultas, cirurgias, medicamentos, exames, tudo que a mulher precisa, ela tem que participar junto ao SUS e de forma gratuita. A mastectomia, ter acesso à cirurgia de reconstrutiva de mama, após a mastectomia também é importante, e o plano de saúde ou o SUS tem que fazer. Lógico que vai depender aí da ordem médica, o médico é quem vai poder dizer, fazer a indicação. E quando nós até buscamos aqui nos órgãos que participam sempre, né, dessas campanhas, para entender em Campo Formoso como funcionaria, né? Hoje, como é um tratamento voltado especificamente aos recursos estaduais, então o município ele apenas faz essa ponte entre a pessoa e o recurso estadual. Então, utilizando aí o TFD, né, que é o tratamento fora do domicílio, então a pessoa vai estar sempre tendo esse tratamento onde for necessário. E aí o município vai poder auxiliar, tanto levando quanto dando essa ajuda na regulamentação, né? Que não é especificamente a regulamentação, mas é algo parecido.
Ô, doutor Juscelio, a gente falando de direitos, quais são os direitos legais e as prioridades também para esse público?
Pronto. A prioridade, ela se equipara aí a hoje que a gente tem a prioridade max, né? Que é max, que a gente fala que é 60, 70 e 80 anos. Né? A prioridade em tramitação judicial, de processos judiciais, né? Causas que envolvam benefícios, a prioridade são dessas pessoas, tanto na via judicial quanto na administrativa. Né? A gente vê que no INSS, infelizmente, em certos momentos, tem um acúmulo de pedidos, de benefícios. Então, as pessoas que têm o benefício, que possuem o diagnóstico de câncer, ela entra como prioridade naquele resultado também administrativo do INSS relacionado a um resultado do auxílio doença, do auxílio ou da própria aposentadoria, ela tem prioridade com relação a essa lista, né, essa fila de espera aí, vamos dizer assim.
Agora no caso, o senhor falava agora há pouco, né? Por exemplo, ela dá entrada num processo junto à Justiça Federal, ela não precisa do advogado, mas nem sempre ela vai ter o conhecimento suficiente para buscar adequar essas situações, essas questões que ela tem direito. Então, a orientação é claro que não é aquela história, vamos a esse, entre aspas, o chavão de puxar brasa para a sua sardinha, não é isso. Mas assim, para ser o mais claro possível, é porque o profissional do direito, ele conhece, ele sabe, e aí ele vai facilitar de certa forma isso aí. Porque, vamos lá, o senhor falava agora há pouco sobre a questão da justiça. Às vezes a justiça tem muita coisa e passa despercebida. Então, é essencialmente necessário que busque um escritório de advocacia, um profissional da área do direito, para fazer valer esse direito, vamos dizer assim.
É porque, Macário, o que a gente sempre fala, a questão maior é... O pessoal da Justiça Federal está lá para auxiliar, para dar o trâmite, fazer o trâmite com que a lei determina. O escritório de advocacia especializado, ele tem um cuidado maior e ele sabe os caminhos, vamos dizer assim, né, os meios que a pessoa vai precisar. Se é um exame, qual é aquele exame, determinado exame que a probabilidade aumenta, ou de repente precise fazer uma nova consulta. Tudo que a gente faz é voltado àquilo que a necessidade para atender com maior clareza a algum questionamento do próprio INSS, né? Porque de repente, porque a gente precisa deixar claro isso. Hoje, faz o pedido, a pessoa que vai fazer, ou o robozinho, como o pessoal fala, que vai atender aquele pedido, ele não está, ele analisa no geral. Quando vai para a Justiça Federal, a gente vê muitos casos de que é negado na via administrativa, junto ao INSS, chega na Justiça Federal, de acordo com os documentos que foram juntados, toda a prova que é o contexto que é envolvido naquela questão, o próprio procurador do INSS já chega com a proposta de acordo na própria contestação. Antes mesmo da contestação, ele já vem trazendo a proposta, antes mesmo da audiência, de qualquer... Porque assim, ali está fundamentado. Então, estando bem fundamentado, eles vão verificar e fazer o estudo, e aí, quando aquela pessoa para analisar com mais calma, vai ver que o segurado tem direito a receber o benefício solicitado.
Marconi.
Télio, a questão do tratamento tem o remédio. O remédio, ele é fornecido de graça pela rede pública, as pessoas podem ingressar na justiça caso não tenha condições de comprar na farmácia. Como é que é feito esse tipo de procedimento?
Existem alguns remédios que são corriqueiros para determinadas enfermidades, né? Aqueles que são específicos, que têm um valor maior ou que não é fornecido periodicamente pelo Estado, no caso representado aí pelo SUS, a pessoa pode ingressar com ação judicial solicitando. É importante aqui também a gente deixar claro justamente isso. Se existir um remédio similar que já seja fornecido, vai precisar dar uma... comprovar que aquele remédio não é eficaz para o tratamento. Da mesma forma que o tratamento com remédios experimentais não é, a princípio, imediatamente liberado por um juiz, também precisa comprovar essa área de que aquele similar que está sendo fornecido não está surgindo o efeito que era esperado.
Uhum. Eu queria voltar só à questão anterior sobre direitos legais e prioridades, para a gente falar sobre um detalhe aí, que é o sigilo à privacidade. Por exemplo, a pessoa vai ser contratada, ela passa por uma série de exames, mas necessariamente não vai detectar nesses exames laborais, não vai detectar que ela tem um câncer. Ela precisaria externar, precisaria dizer isso. Mas tem essa questão do sigilo de privacidade. Como é que é esse procedimento aí, doutor Juscelio?
A pessoa, em momento algum, que trabalha, ela pode passar por qualquer constrangimento. Isso já se inicia na entrevista, né, na entrevista de emprego. Então, se a pessoa está passando por aquele momento, se tem aquele diagnóstico, ela fala, né, para o médico específico. Ela não pode ser obrigada a chegar O constrangimento que se diz aqui não é não pode esconder a situação também na entrevista. Você fala para a pessoa que está lá entrevistando e dali não pode sair. Não pode ser motivo também. É como, da mesma forma, a gravidez. Não pode ser motivo para evitar que você seja contratado. Isso não pode ser um empecilho para a contratação. Mas o que você tem direito a não passar pelo constrangimento, você tem o dever de informar a empresa. Mas assim, de forma restrita, sem precisar alarde, sem nada disso. O constrangimento não é permitido pela nossa legislação.
Ou também a questão da divulgação. Ah, você não foi contratado porque você é portador de um câncer, isso se espalhar, sair do RH, vamos dizer assim, o departamento responsável pela entrevista, enfim, esse tipo de coisa.
Infelizmente, tem o tal da Rádio Peão, né, que sempre sai esses assuntos que não deveriam sair, sempre sai, né, em qualquer empresa a gente tiver esse tipo de situação, e não pode, isso é uma questão que é feita entre a pessoa que está sendo entrevistada e a empresa. A empresa, naquele momento, é o gestor do RH, a pessoa que está fazendo a entrevista. Então não pode passar, não pode sair daquela sala. Na justificativa, os documentos passam, todos os documentos de funcionários são sigilosos. Agora, esse passa a ter uma característica especial em razão da própria situação, né, da enfermidade.
Doutor Juscelio, por que é importante as pessoas ter conhecimento aos seus direitos?
Por tudo que a gente vem falando, na realidade é assim, é para garantir a sua dignidade, o seu sustento, né? Porque às vezes tem um benefício que é negado porque a mulher não tem informação correta, não sabe onde pedir, a quem pedir, o que juntar, né? Às vezes a gente chega para entrar com ação judicial e algumas situações de que na questão do câncer de mama mesmo, hoje já é mais tranquila essa questão de que você sabe que tem que dar o laudo médico que comprova o diagnóstico. Mas em algumas situações tem mulher que vai, faz o pedido no INSS e não junta nenhum laudo, por falta de conhecimento. Então você ter o conhecimento do que vai precisar, do que você precisa juntar, vai evitar que você tenha indeferimentos injustos aí na via administrativa.
Vamos lá então, o senhor trabalha, o senhor é advogado do setor previdenciário. Quais as orientações importantes para solicitar então o benefício junto ao INSS que o senhor diria para aquelas mulheres que estão nos ouvindo agora neste exato momento?
Pronto, alguns benefícios exigem a perícia médica do próprio INSS. Então você vai passar, faz o pedido no INSS e eles vão mandar para que você passe por uma perícia. Outros nem tanto, né? Mas alguns já precisam. Tem, como eu falei com a ouvinte agora há pouco, com relação à não exigência de carência. Então, o câncer, quando ele é diagnosticado, ele não tem essa carência que outros benefícios precisariam ter. Mas precisa manter a qualidade segurada. Precisa continuar contribuindo. Se não contribui, continuar contribuindo. Ou, no caso da nossa região aqui, como a grande parte é rural, precisa comprovar a situação especial, né, de lavrador, nesse caso lavradora, para que continue sendo segurado especial. Como eu já falei antes, o tratamento oncológico e a reconstrução da mama é um dever do Estado, né? Então, o Estado que a gente fala é o representado pelo SUS, né? E caso tenha negativa desse pedido, ou você recorre administrativamente ou judicialmente. O importante é que a pessoa tenha esse conhecimento. O que a gente vem falar aqui hoje, eu agradeço já desde já a oportunidade de estar aqui falando, porque quanto mais a gente puder esclarecer o direito de todos, em especial agora no Outubro Rosa, das mulheres que passam por esse momento, que já é um momento muito delicado, né? Um momento triste, que a gente sabe que não é fácil enfrentar uma situação dessa. Se realmente você tiver conhecimento do que você tem de direito, do que você pode fazer, vai aliviar cada vez mais, porque você não vai ter essa preocupação financeira, né? Você vai poder focar no seu tratamento e sem pensar em nada fora do seu tratamento.
Bom, nós queremos agradecer aqui ao advogado Dr. Juscelio Curaçá, trazendo então essas orientações aí voltadas para o Outubro Rosa, para as mulheres, cuidado, prevenção e também em busca dos seus direitos. Dr. Juscelio, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e assim, deixar claro que teve dúvida, teve qualquer situação, nós estamos lá no escritório, pode nos procurar, deixar só aqui o arroba que a gente sempre está postando aí, toda semana a gente está postando no Instagram aí, é arroba Juscelio Curaça, Curaca, né? É C-U-R-A-C-A. .adv. Lá no Instagram a gente sempre está postando esse tipo de vídeo falando justamente sobre esses direitos que as pessoas têm. Então acompanha a gente lá, teve qualquer dúvida, procure. Eu sempre aconselho, procure um advogado da sua confiança, não é com a gente, mas procure um colega. Sempre esteja junto para poder garantir o direito da pessoa, né? Então faça valer o seu direito, busque sempre garantir o seu direito. Abraço a todos, tchau, tchau.